ジオショー。
É verdade.
She walked up to me and she asked me to
dance.
I asked her name. Skinks. She said hello.
Gosto muito de Skinks. Boa noite, Matthews, tudo bem?
Buenas, senhor Luiz.
Você gosta dos Kinks?
Eu gosto dos Kinks.
Conhece a discografia dos Kinks?
Não, não a fundo, mas o
que você conhece a fundo?
O que eu já ouvi, eu gostei.
É, né?
É. You Really Got Me.
You Really Got Me, exatamente. Sim. Outros clássicos também.
Sim.
Mas enfim, tá tudo bem com você?
Tranquilo.
É uma noite agradável?
Uma noite agradável.
Foi um fim de semana bom pra você?
É, tirando aquele porém no final do domingo...
Final do domingo, é. Rock in Rio?
Não, não.
Katy Perry?
Não, no Morumbi.
Ah, no Morumbi, o jogo. É. O jogo do São Paulo contra a Academia time, Palmeirense.
É isso aí.
Sim.
Até foi bom o Leandro e a mim não ter vindo hoje, né?
Foi até bom, foi até bom. Então, se bem que ele costuma não tripudiar, não tripudiar.
Ele é um torcedor tranquilo.
Ele é um bom torcedor, é dos bons torcedores.
Respeito os amigos.
E você torceu por mim esse fim de semana?
Torci por você.
Eu também torci por você, viu, meu velho?
Tamo junto.
E eu torci para que tudo desse certo, para que tudo acontecesse bem e hoje à noite a gente se divertisse aqui no Thunder Radio Show. Então, chamei uma equipe inteira aqui para receber o nosso super convidado. Na verdade, temos aqui conosco Rodolfo. Olá, Rodolfo, tudo bem? Diga olá.
Olá, Thunder.
Tudo bem com você? Muito bem. É, Léo. Olá, Léo. Como vai você?
Olá.
Tudo bem com você?
Tudo bem,
tá feliz?
Muito.
Tá contente?
Sempre.
A sorte está do seu lado?
Nem sempre.
Mas hoje?
Hoje sim.
Certamente. Muito bem. Chico Malta, boa noite. Como vai você?
Boa noite.
Você tá legal?
Eu tô bem, você?
Está pronto para receber nossa super convidada?
Sim.
Muito bem. Estou falando dela.
Estamos preparados.
Laerte, boa noite. Como vai você?
Oi.
Você tá legal?
Sim, sou eu.
Você está feliz?
Não.
Ótimo! Excelente! Vamos mudar isso. Vamos inverter esse jogo. Muito bem. É, a gente pode começar o programa, então, na verdade, ouvindo uma música. Eu queria apresentar para vocês uma banda que eu conheci recentemente. É Nathaniel Ratliff and the Night Sweats. Os suados da noite.
Que belo nome, hein? Nada como ficar suado à noite.
Você conhece esse cantor?
Não, não vou falar.
Ah, então vamos ouvir um pedacinho?
Pois que não.
Coloca aí, coloca aí.
God damn, I need a drink. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start cooling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, but this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away.
Que tal?
Que coisa linda,
Thunder. Sensacional, cara. O clipe é muito bom, inclusive, porque no clipe o Nathaniel, ele é um presidiário, ele tá lá dentro da cadeia e ele fala assim: cara, não tá fácil, só preciso de um gole, me ajuda aí. É sensacional, é sensacional. E eu vi isso no Juice WRLD, na televisão. Televisão. Conhece televisão, Chico?
Sim.
O aparelho?
Isso é um spiritual com rock and roll?
Praticamente sim, praticamente sim.
Não.
É, Balanchine, aquela coisa...
Filme do... Aquele filme, Brother, My Brother, Where Art Thou? Né? Como é que chama?
Ei, irmão, onde está você?
É. Você falou essa.
Hey,
falou...
dude, where are you? É isso?
Não, é hey, brother, dude. Where are you?
Não é dude.
É do... É a Odisseia, né? Do George Clooney.
Então, dos irmãos Coen, isso?
Dos irmãos Coen.
Eles são presidiários isso, também, isso, tem isso, músicas isso. Incríveis.
Ah, trilha sonora maravilhosa.
Puta trilha, puta trilha.
Você podia até localizar e colocar um pedaço.
Sim. Thunder, a minha mãe é bailarina.
Sim.
E ela me levou pra ver um balé quando eu tinha uns 10 anos.
Ok.
Um balé só de afrodescendentes americanos, sim. Um balé de Nova York.
Ok.
Chama Alvin Ailey, e o nome do coreógrafo já falecido. E ele revolucionou a dança contemporânea, porque ele introduziu ritmos africanos no balé. E tem um balé só com música dessas, spirituals, eles dançando. É uma coisa genial. Já vi no Brasil algumas vezes, a coreografia chama Revelations, é só música, assim, o tempo inteiro, com o pessoal dançando. Você sabe que o negro, pra dançar, não tem pra ninguém, né?
Maiores, né?
E aí fica realmente um balé.
Agora veja bem, a música é uma das poucas coisas que assim, talvez me leve pra uma igreja, entendeu? Na verdade eu sou meio, sabe, a banda, os devotos, os aparecidos, é justamente uma ironia, porque assim, eu tentei várias vezes, primeiro por imposição familiar, a igreja católica, fugir do catecismo, daí tentei várias outras, tipo, todas, muitas religiões, eu fui pesquisar, e daí entrei nos tempos e tal, e nunca consegui, nunca. E você, Marte?
Eu fui católica, eu gosto muito da mitologia católica, as histórias todas. Uhum. Eu sou ateia hoje, mas desde, sei lá, 13, 14 anos eu perdi a fé, como o povo diz, mas... Uhum. Mas eu gosto das histórias, eu gosto desse modo de enxergar um mundo cheio de coisas invisíveis ou visíveis.
E a música das igrejas, você gosta? A música sacra e os...
Não sei bem do que você está falando, porque, sei lá, Bach é música sacra.
É, isso.
Mas...
Mas estou falando dos cantos gregorianos, por exemplo.
Cantos gregorianos eu acho meio pentelho.
Você acha pentelho? Acha pentelho, né?
Eu acho.
Por você é cheio.
Não, eu acho muito bonito. E existe bonito. A prática do canto gregoriano supõe também um coletivismo, uhum, e uma irmandade, uhum, no canto, né, de um passar o fôlego para o outro, assim, que é muito linda, mas eu acho meio chato de ouvir.
É. E a música gospel americana, você gosta?
Gospel? Uhum. Não.
Essa que a gente ouviu agora?
É. Médio.
Pra aquele gospel brasileiro?
Não, tampouco.
Tampouco. Na verdade, veja bem.
Na verdade, eu ouço muito pouca música.
É, né?
É.
E desligou a TV?
E desliguei a TV.
Mas em 1970 você ainda assistia a TV?
Muito.
Foi quando você fez seus primeiros trabalhos, não foi isso?
É, eu sempre vi bastante TV, eu acho que desde criança, desde que eu reconheço o mundo, assim, eu sempre vi muita TV.
Gostava da TV que via?
Gostava, é um pouco mais do que gostava, né? A coisa vai virando assim uma necessidade, vai virando uma... algo sem o qual você não passa, você sente falta de, né? Daquele tipo de informação, daquele tipo de comentário que você pode trocar com as pessoas. Uhum. Você viu tal coisa?
Coletivo.
É.
Uhum. E a coisa só cresceu, né?
Cresceu muito. É, cresceu muito.
A ponto de realmente ser uma coisa que... É... Uau!
Eu fiz essa experiência de privação, na verdade, a partir de um roubo que teve na minha casa, uhum, em que os ladrões não levaram a TV.
Eles não levaram a TV?
Aí eu achei que eu devia trocar, porque...
Eles levaram o seu aparelho FM?
Eles levaram tudo mais, eles levaram até bujão de gás.
E não levaram a televisão?
A televisão não. Não sei.
Eles já tinham televisão, eu acho.
Não sei. Era um trambolho muito grandão. Eu falei, talvez eu precise trocar. Mas ao tirá-la dali, eu fiquei pensando, por que eu não faço uma experiência de privação para ver o que rola?
Há quanto tempo já está sem televisão?
Desde março do ano passado.
Então você não assiste futebol e essas coisas?
Nada, nada.
Mas você cobriu 3 Copas do Mundo, que eu fui pesquisar.
Eu cobri daqui, né? Quando se fala cobrir o Copa do Mundo, parece que eu fui lá.
Não, você não foi na Argentina?
Não foi. Eu ficava...
Você fazia daqui?
Ficava daqui fazendo cartoon sobre os jogos.
Você fez a Copa de 78, 82 e 86, não é isso?
Mas não me pergunte nada sobre...
Só por... desenhos pontuais.
78 foi Argentina, né?
78 Argentina. Isso. 82 Espanha. 86?
México.
México. Isso,
exatamente. O Brasil foi muito. Foi quase feliz em 82. Que tinha aquele super time, que tinha o Falcão, que tinha o Serginho, que tinha o
82? Soccer, 82. Foi quando rasgaram a camisa do Zico?
Exatamente.
Foi, é isso.
Eu lembro disso, eu fiz um cartoon.
O Brasil perdeu para a Itália. 3-1, não é isso?
2.
2?
3-2.
3-2, exatamente. É.
Gentili, vocês lembram essas coisas?
Gentili foi quem rasgou a camisa do Zico.
Gentili que não foi gentil.
Não foi gentil.
Nem um pouco, né? Não. Mas você já trabalhou com televisão?
Já.
Curtia fazer isso? Teve pirata, por exemplo, você curtia fazer?
Eu gostava. Eu gostei de aprender esse negócio de lidar com a linguagem de humor dentro de uma linguagem como a televisão, que é o contrário do papel impresso, né?
Sim.
É onde funciona o tempo e não o espaço. No papel é o espaço que conta, o tempo é que é imaginário. Uhum. Na televisão, cinema, tal, não sei o que, é o contrário.
Isso.
E eu gostei bastante de aprender aquilo. TV Colosso, você...
Sim,
você...
mas a TV Pirata, quando chegou, cara, foi uma coisa assim que pegou a todos, os jovens da época, pelo menos... Eu lembro que era, além dos jovens, eu lembro dos meus pais assistindo TV Pirata, falando, nossa, esses moleques são realmente impressionantes, né? E assim, pegou a todo mundo, assim.
TV Pirata foi...
De águas, né?
É, foi muito uma... eu acho que tem muito do Cláudio Paiva, o fato dessas coisas terem dado certo. O Cláudio Paiva foi meu mestre e guia ali dentro da linguagem da televisão.
Sim.
Tinha o Jorge Furtado, tinha o Guel Arraes, tinha contribuições muito...
Elenco incrível.
Um elenco incrível.
E depois, acho que alguns anos depois, você fez o TV Colosso com o Luiz Ferrer.
É, o TV Colosso foi com o Ferré, que vinha do Grupo Sem Modos, do Rio Grande do Sul.
Isso.
Com bonecos, teatro de bonecos. E ele concebeu esse núcleo de cachorros, né, para fazer um programa na TV Globo. Eu acho que a ideia foi muito boa, mas a realização acabou sendo meio pastelaria. Assim, a gente produzia da mão para a boca, terminava um roteiro e mandava correndo para o Rio, porque já ia gravar.
Era um programa diário.
Era diário, realmente completamente fora do que a gente imaginava fazer, né? A gente queria, sim, fazer uma coisa meio americana, sim, produzir uma temporada, e daí, enquanto a temporada estava no ar, a gente ia trabalhando a outra. Nada disso.
Era diário.
Pau.
Mas eu
máquina.
Posso dizer que, sim, nessa época, já tinha, deixa eu ver, isso foi em 93, eu tinha 32 anos. E eu lembro que houve uma polêmica, porque assim, um ano antes me falaram assim, olha, estão preparando um negócio lá, eu acho que vão fazer um negócio com você lá, um programa infantil. Eu falei, como assim? Eu tô na MTV. Não, eu não posso dizer mais que isso. E daí era a Rita, que era a maquiadora lá, que ficou sabendo que era amiga do Ferrer. Daí pintou a TV Colosso. Eu lembro que assim, que a Abril, né, a MTV na época, falou assim, se você quiser, nós tiramos isso do ar. Porque eles não te pagaram nada. Eu falei assim,
é mesmo?
Não tem
foi?
Problema não, pode deixar.
Não foi combinado?
Não foi nada combinado. Eu vi no ar e falei, nossa, sou eu!
Foi a sua revelia?
Foi a minha revelia, mas foi maravilhoso.
Você foi o personagem revel.
É, mas ao mesmo tempo, foi colocado publicamente que era uma homenagem e tal. Me senti lisonjeado. E assim, o questionamento era assim, acho que já havia uma tensão entre a Abril e a Globo. Anyway, eu falei assim, claro, vocês não podem fazer isso. Deixa o personagem no ar, porque eu adorava o TV Colosso.
Era legal, mas olha, isso que você está me contando, eu não sabia. Não é para me escapar de processo, não, mas eu não sabia. Eu não sabia mesmo.
Mas eu achei maravilhoso. E eu vi o Thunderblog no ar, e assim, eu achava sensacional. E o programa pegou a todos, assim, marcou algumas gerações.
É, foi legal.
Esse programa foi adiante durante alguns anos. Eu lembro que em 95... final de 95, talvez, a gente fez o longa-metragem, o Super Colosso.
Super Colosso.
Você também estava envolvido nisso.
Eu e o Giba Cis Brasil fizemos o roteiro. Uhum. E foi, mas o esquema de fazer foi que nem a TV. Foi da mão para a boca. A gente escrevia as cenas em cima da hora que estava filmando. Eu lembro que estava filmando ali naquele salão de sinuca que tem ali na Arthur de Azevedo, que não sei se tem ainda.
Eu acho que sim.
Tava a Ah, meu Deus, esqueci o nome.
Tinha
da atriz.
Camila Pitanga,
Camila Pitanga estava ali. E a gente tinha que escrever uma cena para
ele.
O André Bujanra, Camila Pitanga, todo mundo jogando sinuca.
Tinha o Gerson.
Gerson.
Sim. Era um elenco bem legal, na verdade, sabia?
É.
Luana Piovani com, sei lá, 17 anos. E eu sempre loucaço. Eu tava loucaço.
Pois é, mas acontecia...
Chegava nas imagens loucaço, loucaço.
Acontecia coisas assim, me pediam, olha, escreve uma cena porque o Genival Lacerda topou aparecer. Aí a gente escreveu uma cena enorme com o Genival Lacerda, o cachorro, a Priscila, o Gilmar,
isso,
não sei quem.
Isso.
Daí falavam, não, o Genival suspendeu, cancelou. Porque não...
Você tinha que escrever na hora.
É.
No cinema, isso é uma loucura, cara.
Pois é.
Era uma loucura. Eu falei, eu lembro que eu cheguei em Ferreira e falei assim, ah, Ferreira, eu queria tocar piano. Mas isso não tá aqui no... Mas deixa eu tocar piano, cara.
Deixa eu tocar piano.
Não, então, o Thunder quer tocar piano. Daí, assim, sei lá, o que aconteceu, eu falei assim, ah, toca lá. E daí foi o ar, a cena do piano, eu tocando, e o Thunder Dog, e eu tocando piano e tal. Eu lembro que a gente gravou também num parque, não sei se era... Era um parque, ao ar livre.
Eu lembro que... acho que era a cena final, uma grande quermesse, uma gincana.
Uma coisa assim, é verdade. Foi muito divertido, na verdade. Você curtiu fazer aquilo?
Não muito, não, não muito.
No, porque tinha esse lance, né?
É, essa tensão de fazer cena, reformar cena, pendura cena. Eu não vi o filme até hoje.
Você não viu o filme? Eu fui na estreia, foi a coisa mais bizarra. Porque o exterior, assim, grande estreia, acho que era para esses filmes. E daí, assim, cheguei no cinema, me senti...
Retomada.
Assim, me senti meio assim, entourage, sabe aquele seriado que você não viu porque você não tem TV? Mas, enfim, assim, se senti assim, tipo, tô no cinema, velho, que legal, né? Vou ver o filme, que legal. E estreou em 70 e 10 salas. Eu falei, nossa, que legal, agora vai, que legal e tal. E daí o filme passou duas semanas, saiu de todas as salas. E nunca mais viu.
Eu nem lembrava desse filme.
Foi um delicioso fracasso. Eu encontrei o Ferreiro alguns anos depois e falei, Ferreiro, o que aconteceu? Quando eu vi conosco, o que aconteceu com o filme? Ele disse, não me pergunte porque eu não sei de nada. Foi uma coisa que parece que, bom, enfim, sabe como é.
Eu acho que ele também ficou frustrado com a coisa toda. O projeto inicial era algo bem profissionalmente sólido, assim, era pra ser, né?
Sim.
E acabou não sendo, acabou sendo meio no jogo livre.
Tipo, faz lá.
É, faz lá, já tá no ar.
Putz, é muita pressão, né, cara?
Quando é que vai estrear? Não, já tá no ar.
Já tá no ar. E aí você tinha que desenvolver aqueles personagens. Depois você fez Fantástico.
Depois eu fiz... Não fiz Fantástico,
você
não.
Você fez Fantástico?
Não, eu fiz
Sai de Baixo. É verdade. Você não participou do Fantástico, nem com textos?
Não.
Tem certeza disso?
Absoluta.
Ah, Wikipedia. Fala várias mentiras sobre mim.
A não ser que tenha usado, e aí eu vou poder meter um processo.
Ah, a gente pode investigar isso.
É, processo.
E Sai de Baixo? Você curtiu o Sai de Baixo?
Processo.
Eu lembro que quando pintou o Sai de Baixo, eu falei assim, nossa, isso é muito americano, né, cara? O lance de fazer ao vivo na TV. Mas na verdade não era uma coisa que vinha da família Trapo mesmo, não
é
isso?
É, tava mais ligado à família Trapo do que a coisa americana. Pra começar, até pelo tempo de cada programa, era mais de meia hora, era compridíssimo. Não,
sim,
acho
que era uma hora.
Uma hora inteira.
É.
Seriados americanos, sitcoms, assim, são muito rápidos.
Sim.
E passa uma vez por semana, uhum. Não sei o que é negócio.
O lance da família, interagindo, dentro de um estúdio, gravado no teatro, remetia muito pra mim. Você chegou a assistir o Família Trapo, Chico? Otério Zelone, Renata Fronzi, Ronald Gurias, Renato Corte-Real, Ricardinho Corte-Real, Jô Soares.
Não, Renato Corte-Real não, o filho do Renato.
Ricardinho.
Isso.
Ricardinho. É.
Cidinha Campos.
É.
Renata Fronzi.
Pô,
eu me lembro de...
A família assistia.
Eu tenho uma certa lembrança, assim. Era muito pequeno.
O Jô Soares, jovem.
O Bronco era corintiano, né? O personagem do Golias.
Não lembro dessa... Não lembro desse lance de ser corintiano.
Tinha um lance com o futebol. Era um baita personagem.
Eu achei genial. E assim, daí pintou o Céu de Baixo. Eu fui até assistir. Assim, eu acho que uma das primeiras gravações no Teatro Brigadeiro... Não, era na Augusta.
Era na Augusta. Não sei.
Eu lembro que eu cheguei aí até lá e assisti um ao vivo. Eu falei,
Procopio Ferreira.
Isso, exatamente. Eu lembro que eu fui no começo, assim, eu assisti e falei, nossa, meu, difícil fazer isso, cara. Apesar que assim, era gravado, não era ao vivo, né? Mesmo assim.
Gravavam duas vezes.
É. Eu achava complicado fazer aquilo, assim.
Eu vou te dizer que uma coisa, quem segurava a onda toda era a Marisa Hort.
Era a Marisa?
Ela decorava não só o texto dela, como o de todo mundo.
E ela dava os tapas.
Ela dava todas as dicas.
E que injustiça, né? Porque o personagem dela era o mais desvalorizado.
As deixas, que chamam. Pois
é. É verdade. Mas era. Eu lembro que fui assistir, eu vi ali os caras fazendo ao vivo cacos e tal. Achei espetacular. Você ficou quanto tempo fazendo esse programa?
Uns 4 ou 5 anos.
Era divertido?
No fim, não tanto. No começo era legal. Sim. Mas depois de um certo tempo vai virando vai pegando uma rotina, assim.
Sim.
E aí a equipe era dividida da seguinte forma: eu acabava ficando em São Paulo, eu era a única pessoa de São Paulo, e eu recebia os roteiros já, a escaleta pronta, né? Que a escaleta é o esqueleto mesmo, assim. Fulano entra aí, parece o quê, fala isso, aí fulano fica puto, fala aquilo. Então o que eu tinha que fazer aqui era baixar um ou dois blocos em diálogos, construir piadas e tudo mais.
Que é a parte crucial.
É o texto final. Mas muitas vezes eu nem participava da feitura das escaletas, das histórias. Eu ficava aqui e recebia já tudo já construído, né? A engenharia toda feita. E aí tinha que construir as piadas, os diálogos e não sei o quê. E aí,
a repetição...
com o tempo, a gente vai ficando meio fordiano. Como é que chama isso?
Freudiano.
Fordismo.
Fordismo.
Fordismo, essa linha de produção.
Fordiano. Charlie Chaplin, tá, tempos pro modernos.
Ah, tá, entendi. É. Vai lá, faz de novo.
Parafuso.
Sei. Putz, pode crer.
Charlie Chaplin, tempos modernos.
Sim,
né?
Entendi. Saquei.
É, então, cada. Você cuida da sua parte. Assim, eu escrevia dois blocos, por exemplo.
Alienação do trabalho, né? Você acaba fazendo só a sua parte.
É, como todas as histórias eram relativamente parecidas, então...
A estrutura era muito parecida.
É. Mas você vai ter que repetir as coisas e tal. É, imagino que sim. Mas no jornal você nunca se cansou. Você sempre fez os cartões e ali é o seu porto seguro, é isso?
Eu tô com medo disso, dessa conversa. Sim, me cansa. Eu não sei você, mas eu tô com 64 anos. E eu trabalho há 40... Quer dizer, fazendo tiros, não sei o quê. Eu me proponho desafios. Eu vou para caminhos novos. Eu trilho sempre que posso. Me desafio, proponho coisas novas. Né? Mas cansa. Desenhar cansa, por exemplo.
É?
Desenhar cansa. Eu tento produzir de forma diferente, eu tento ser uma outra pessoa desenhando, mas não é muito simples isso, é mais fácil dizer do que fazer. Assim. Então, às vezes eu consigo, às vezes não, e não sei, é um pouco exaustivo.
É. Eu adoro.
Eu tenho trabalhado, por exemplo, cada vez menos.
Sim.
Isso é uma verdade, eu tenho produzido cada vez menos. Então, produzir uma história de... 4, 5 páginas é um problema. Eu recentemente fiz uma história de 20 e tantas páginas para uma coleção que o meu filho editou e eu demorei 2 anos para fazer.
Sei.
E é isso, são coisas que eu tirava mais ou menos de letra uns anos atrás e que custam bastante esforço hoje.
Sim.
Mas é gostoso fazer assim.
Como você disse, a repetição é uma coisa que às vezes se torna maçante. Eu tenho uma banda, vai fazer 30 anos, os Devotos. Vai fazer 30 anos de banda. Quer dizer, se você não consegue algumas coisas paralelas, a coisa pode ficar realmente chata. Mas
agora dizia que o problema de músico em relação ao humorista é esse.
É,
que o músico entra no palco, as pessoas pedem para ouvir o que eles já ouviram. E o humorista não, ele tem que contar piadas que ninguém ouviu.
É verdade.
Essa eu já conheço, conta outra.
Pode crer.
Música não, essa eu não conheço, canta aquela que eu conheci.
Mas sabe o que eu faço? Eu tenho outras bandas.
Isso é bom.
Então eu vou montando outros trabalhos musicais.
Esse é o truque.
E vou encontrando outros músicos para tocar comigo e outras abordagens. Então eu tenho essa variação. E tenho chance da rádio, às vezes faço televisão. Eu gosto de variar muito.
Dizem que o Itamar Assunção não aguentava mais tocar o Nego Beleléu, lembra dessa música dele?
Sim. Lembro, lógico.
Era linda, mas as pessoas pediam só aquela.
Ele não aguentava mais. Ia pro show esperando aquela.
Ele não aguentava mais tocar.
Sim, imagina. Daí eu olho pro Rod Stewart, que tocou a semana passada no Rock in Rio, e vejo ele tocando os grandes sucessos dele. Mas ele também fez uma renovação, né? Se você não faz a renovação, você não vai conseguir fazer. Vai ficar uma coisa chata mesmo. Não tem outro jeito. Eu lembro do... Lembra do Frank Sinatra no Maracanã? Com aquele microfone dourado. E ele cantando as músicas. E ninguém ouvindo nada, porque era no Maracanã e não tinha tecnologia para as pessoas ouvirem. Enfim, eu imagino que devia estar fastiante pro lado dele também. Óbvio, né? Mas aí você...
Eu lembro desse episódio, mas não lembro de ter ouvido, não. Ele cantou o quê? My Way?
Aquelas coisas de sempre, Frank Sinatra. Duas do Tom Jobim.
Fazer uma média.
É, cara, porque o artista, até o músico, às vezes ele tem que se repetir mesmo, ele tem que se repetir. E ao contrário de você, imagino que é exatamente o oposto, por isso que eu achei que fosse menos enfastiante, assim. Eu vejo as suas tiras até hoje no jornal, hoje... Tinha uma lá muito inspiradora, assim. Momento que a gente está passando em São Paulo, especialmente, né? Da polícia super violenta e tal. Eu falo, ué?
Hoje?
É.
Tanto.
Hoje descobriram mais um cemitério clandestino.
Ossadas.
É, sete. Ali, assim. O rapaz passando com o cachorro falou, então é uma coisa aqui.
É mesmo, isso eu não vi.
É, tipo, hoje é tarde que eu vi isso. Quer dizer. Uau! Vamos ouvir música?
Vamos ouvir música.
Então a gente vai fazer o seguinte. A gente conhece Sunday Blood Sunday do YouTube. E a gente não quer mais ouvir Sunday Blood Sunday do YouTube. Então a gente vai ouvir Domingo Sangre Domingo. Com Ricardo Queso, Richard Cheese. Vamos ouvir.
Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long? La 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 hum. 'Cause tonight we can be as one. Tonight. Broken bottles under Nino's feet. Bodies strewn across that dead end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, Chihuahua! Sunday, bloody Sunday. Domingo, Sangre Domingo.
Domingo Sangre Domingo.
Domingo. Chico. Santo Domingo.
Senhoras a senhores. É. Não é sensacional, Richard Cheese?
Sim.
Conhecia?
Ricardo Queso. Não conhecia.
Sim. Estou seguindo no Twitter, inclusive.
Ah, sensacional.
Falei pra ele que ia tocar Ricardo Queso hoje no programa.
Da onde ele é?
Ele ficou em silêncio.
Americano.
Ele é radicado em Las Vegas. Imagina esses shows com essas big bands. Ele canta todo o cancioneiro roqueiro.
Em salsa.
E-pop.
Ele é latino?
Eu acho que ele é americano, norte-americano.
O Trump vai acabar com ele se ele...
Talvez, né? O Trump,
expulsar.
Né? É, eu ia chegar ali, viu? Na verdade, eu ia chegar ali. Eu ia falar primeiro do Papa. Você gosta do Papa?
Eu gosto.
Papa Chico, gosta? É um Papa bom?
Eu gosto, eu tentei ficar de mau humor com ele, mas é impossível.
É, ele é bonzinho, né?
Assim, eu fico preocupado quando o Papa é simpático, né? Você perde as referências.
Ele é muito simpático.
A Schneider O'Connor vai rasgar a foto de quem agora?
É, não pode. O Heisger, ele era uma coisa meio assim, né?
Juventude tinha até hitlerista.
Passado, né? Da juventude hitlerista e tal. Você fala assim, esse cara aí. E ele tinha um jeitão esquisito.
Mas quando Francisco assumiu, tentaram imputar crimes da ditadura, sim, que aconteceram, porque, sim, a Igreja Católica na Argentina foi muito permissiva, né? Diferente de uma parte da nossa, que era mais progressista. Sim. Mas tentaram fazer isso com o Francisco, mas nunca nada foi provado.
Não colou.
E ele...
não,
quando o Leonardo Boff foi vê-lo e voltou falando, gente, esse cara é ótimo. Ele deu o aval, né? Tava dado a chave.
Então, e o Papa, assim, tem alguns avanços da Igreja, mas são avanços muito... Acho muito contidos, entende?
Contidos?
Acho contidos. Ele ainda acha que, assim, pô, sabe, não pode ter... contraceptivos, isso
é
errado.
É que você nunca foi papa. Tá?
Nunca fui papa.
Não é mole.
Já vivi uma batida.
Cheguei a cardeal, tá? Cheguei a ser um cardeal, mas papa...
Não conta. Papa
não conta,
mesmo,
né? É. As responsabilidades são muito maiores, eu imagino. O nome da rosa, aquela coisa. Mas, enfim, o papa, por exemplo, ele é a favor do mercado livre. Você sabia disso? Ele é a favor do mercado livre. Então, assim, porque tinha muitas pessoas da pobreza. Então, eu imagino que o papa... Você já é a favor do Uber, por exemplo?
Se eu sou a favor do Uber...
Não, acho que o Papa deve ser a favor do Uber.
Ele não precisa do Uber, ele anda no Papa Móvel.
Não, eu entendo que ele não precisa, mas ele é a favor do mercado livre, porque assim, as pessoas podem trabalhar e... Meu, tem que trabalhar, as pessoas estão muito pobres, tem que trabalhar, não tem que ter
regra. Eu não tinha pensado nisso, acho que é.
Não é sensacional isso? Uber. É um lado bem positivo do Papa, ou não? Está investigando o caso de pedofilia, não está deixando barato, está indo atrás... Tá denunciando, tá botando os caras, tipo, nossa, e aí, velho, que sujou pra você. Não nesses termos, obviamente.
Eu fico me lembrando do João Paulo I, né? Que não deixaram.
Ah, o João Paulo I tem uma série de teorias.
Aquele que durou um mês.
Poderoso.
O Geraldo chamava ele de papagaio.
Papagaio?
É, gaio, assim, divertido, alegre.
Sim, 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 claro, lógico. Sim, então.
Porque ele era alegre mesmo, ele aparecia na sacada sorrindo.
Tinha um semblante bonzinho.
Quebrava o protocolo.
Parecia o Francisco.
Parecia o Francisco, é verdade. E daí veio o Carol, que era, né, polonês. Tá, o Carol já era mais tipo.
Anticomunista.
Assim, então, né, não sei o quê. Veio ao Brasil, eu lembro que. Esse eu não posso contar no ar. Mas eu conto depois pra você.
Você tem uma experiência com o Carol?
Não com o Carol, mas assim, durante...
Você subiu o morro, Carol?
Não, de forma alguma. Eu tava lá na minha casa com minha noiva. E a gente tava fazendo... Bom, enfim, depois eu conto isso pra vocês. Não devo falar isso agora. Mas o Papa ainda é contra os contraceptivos. E ainda não admite a adoção, por exemplo, de filhos por casais gays.
Como não? Ele falou que admite.
Ele falou que admite. Então ele mudou de ideia.
Esse cara muda todo dia.
Então, velho. Mas esse é o ponto.
Isso é legal.
Isso é legal, mas ele fica confundindo as pessoas.
É
um papa móvel. Ele é um papa móvel, exatamente. Ele é um papa móvel. Então, sei lá, eu acho que, sei lá. Ah, tem uma coisa interessante que o Papa fala, né? Que isso eu achei muito interessante. Eu sou ateu. Chico? Não, eu... exatamente.
Não.
Mas, ateia? Ateia. Ateu?
Eu sou um ex-crente.
Vale. Bom, assim,
ex-crente significa que não deixou de se acreditar em Deus, então.
É
polêmico.
O cristianismo, você trabalha com culpa, né? Então você não deixa totalmente. Você ainda tem um pezinho, mas eu rompi.
Assim, mas nós, por exemplo, somos ateus. O Papa diz o seguinte: que, olha, tudo bem você ser ateu, cara. Você pode ir pro céu. Mas pensando bem. Nossa, tu faz, né? A gente não acredita nisso.
Então, ele fez uma afirmação segura.
Pra mim, foda-se. Se eu posso ir pro céu, que eu sei que pra mim isso não vale nada. Então, assim, o Carol realmente... Quer dizer, o Carol... O Chico realmente, sei lá... E fora a irritação que ele me provoca torcendo pro São Lourenço.
Mas a gente ganhou, né? Então...
Outra figura polêmica que você mencionou, por exemplo, é o Donald Trump, né? Que é um cara que... Uau!
Esse é perigoso.
Ele tá pegando pesado, esse cara.
Ele tá, não tá? Ele tá indo, eu acho que ele tá indo longe demais.
Quando uma pessoa da família Bush te repreende em público, é um sinal que você tá fazendo a coisa errada.
Você tá indo longe demais.
Você tá indo longe demais.
Sim. E ele tá indo longe demais. Tá. Declarações absurdas.
E hipócrita, né? Porque ele é um filho de imigrante também.
Sim.
A mãe dele é escocesa.
Mas ele vai longe, né, cara? Sim. Agressivo, né? Nos debates, ele realmente...
O que escocês é para os americanos em relação... Quer dizer, escocês está para os Estados Unidos, assim como X está para o Brasil. Quem é o escocês brasileiro?
É porque a Grã-Bretanha é aquela loucura, né? Quem invadiu a América foram os ingleses, né?
Ingleses.
Ah, porém,
os irlandeses são que os mexicanos representam hoje. Mas o escocês não necessariamente, porque não foram grandes levas de escoceses. Então é uma migração muito restrita.
Sim.
E até recente, no caso do Donald Trump, né? Então não sei o que o escocês representa, essa analogia.
Mas a gente
Não deixa de ser migrante.
A gente tem correspondentes do Trump no Brasil, por exemplo?
Ah, Roberto Justus,
assim. Nesse sentido, mas na política,
Justus é um Trump liberal.
Assim. É um liberal, ele é um neoliberal.
Acho que é o Levi, talvez.
Levi Fidelix. Nas declarações.
Ah, sim, pela polêmica mesmo. O Trump é um polemista.
Bolsonaro,
é.
Malafaia.
Acho que é nessa linha aí.
Malafaia já é um cara mais radical.
É que o Trump não tem tanto essa pegada religiosa, né? É uma questão mais política mesmo.
Então seria mais Bolsonaro, então.
Seria mais Bolsonaro
esse dia.
Sim. Porque não é uma questão religiosa, é uma questão política mesmo.
Fascista. Mas o Bolsonaro, ele faz o estardalhaço, ele não é um bilionário. Que fala assim,
imagina o Bolsonaro bilionário aí, seria realmente um perigo.
É seríssimo, né, cara? Então os brasileiros são mais chinfrins, é isso? Eles estão na costa? Chinfrins?
Não são chinfrins.
Não chega a ser chinfrins.
Não, não chega a ser chinfrins.
Eles são o quê, então?
Acho que o
perigosos? Você é perigoso?
O tempo é perigoso.
Tá com medo desses caras?
Representam.
Quem que encara o Trump? Porque eu fico pensando assim, esse cara deve ter muito voto mesmo, né? Se ele tá com essa fala toda, ele deve estar sentindo apoio. E do lado dos democratas, quem que encara eles? Assim?
A Hillary.
Só tem a Hillary. Não tem um independente que cause um furor, tem?
Não, acho que com poder, assim, pra disputar uma eleição cabeça ela, a cabeça,
né?
A Hillary.
Ela, né? Ela. Bom,
tem o John Biden também, que é o vice do Obama,
mas puxa, né?
É, não tem carisma, justamente, vice do Obama.
Não vão cair no mesmo erro de novo.
Eu acho que no fim vai acabar sendo uma reedição da eleição de 90, vai ser de 92, perdão, Clinton e Bush. Só que outros familiares. Vai ser a Hillary Clinton contra o Jeb Bush.
Você acha que o Jeb Bush não consegue abafar o Donald Trump?
Eu acho que ele consegue porque ele tem mais inserção justamente onde os republicanos não conseguem ganhar. Ele é casado com uma mexicana. E foi justamente isso que eu citei, né? Ele repreendeu o Donald Trump porque ele sentiu que a esposa dele estava sendo ofendida pelas declarações dele.
Sim. E quem vai ser o vice do Donald Trump? Olavo de Carvalho?
É possível? Deve ter um lá por lá, não tem?
Ele é naturalizado, eu acho, já essa altura.
Tá, não morre o juiz ser ele mesmo. É,
eu imagino que ele tenha cidadania já. E ele não poderia concorrer a presidente, mas acho que vice talvez ele não pudesse, porque corre o risco de ser presidente. se alguma coisa acontecer errado, então não. Eu acho que o Olavão não sai nessa chapa.
Então tem que. Sei lá, quem.
E no Brasil, eu me preocupo mais aqui, entendeu? Com a situação que eu estou vivendo aqui, porque eu vejo o pessoal da direita muito, muito forte, assim, muito chamando muita atenção, criando muita polêmica e os reaças do poder, assim, os caras que estão lá mesmo, tipo, sei lá, Eduardo Cunha. Eu tenho certo medo desses caras, sabe?
Eu acho que a Rosa dos Ventos danou-se. Como é aquela música do Chico? Eu acho que os parâmetros todos foram meio pro espaço, né? Você diria que esse governo é um governo de esquerda?
Não, de forma alguma, pelo contrário.
E a oposição a esse governo é uma oposição do... Acho que tem todas as oposições que estão se articulando, podem se articular em relação a esse governo, não? Existe um ato que vai ser convocado aqui agora, que é contra o golpe, contra a política de ajuste fiscal do governo, pela retomada das reformas e tudo. Isso é uma pauta difícil, assim, de você pensar que que isso ia acontecer hoje, que a gente ia ter vontade de chamar pessoas para nessa pauta tríplice, assim, né? Você se opõe ao governo, né? Se opõe à oposição ao governo e, ao mesmo tempo, incentiva o governo a tomar uma postura...
Uma terceira via.
É. Uma terceira via. Está rolando.
Sim.
Está rolando. Mas ainda assim...
É, porque a oposição ao governo ela vem de dois lados, né? Tanto da esquerda quanto da direita. Sim. O que mostra que esse governo é de centro.
É porque a gente tem que lá, tem Dilmão de um lado, ela está nas mãos do PMDB, né? O PMDB está mandando no país há algum tempo.
O PMDB, desde a redemocratização, não saiu do poder.
Não saiu do poder. É verdade. É verdade. Sem dúvida que sim. É só isso que me deixa um pouco apreensivo. É, sei lá, a gente podia ouvir um pouco de música, pelo amor de Deus. Põe Monsters in Parasol, por favor, do Queens of the Stone Age. Banda nova. Conhece Queens of the Stone Age?
Não, não conheço.
Vamos ouvir.
Não é tão nova, né? Não.
You Have a Monster in Your Parasol, Matias. E a gente aqui estava ouvindo o som e discutindo essa questão, né? De que, pô, as pessoas estão começando a discutir assuntos que até então eram tabus e hoje em dia não são mais. A gente estava falando do consumo de drogas, de aceitar que, pô, isso nem sempre é um problema e que eu acredito que no final dos anos 90 isso começou a ser discutido até. Eu lembro de em programas de TV discutir isso, programas caretas de TV, tipo Luciano Huck. Falar de uso de drogas e tal. E, mesmo assim, o avanço... Tem muito o que avançar nessa questão, não é isso?
Eu acho que no Brasil é um avanço lento. No que se refere a drogas, é um avanço lento.
Sim.
Eu estou numa campanha... Faço parte de uma campanha que se chama Da Proibição Nasce o Tráfico, cuja ideia básica é essa aí. Quer dizer, a proibição das drogas é o motor do tráfico, da criminalidade, do problema, né?
E de interesses, né?
É. E essa campanha foi vetada em ônibus intermunicipais em São Paulo e no metrô também, por conta de, órgãos do governo do estado de São Paulo, governo do estado de São Paulo, que alegam que esta é uma discussão que faz apologia à droga. E governo do estado de São Paulo, do PSDB, diga-se o mesmo partido do Fernando Henrique Cardoso, que tem feito justamente um discurso desmistificador dessa questão. Né? Então há uma dessintonia interna aí que poderia ser bem proveitosa se desfizesse. Assim. O fato é que é uma discussão difícil mesmo, e nessa área de drogas rola uma tabuzeira enorme, né?
E não é só o tabu, eu acho que tem pessoas com interesses também de que isso não se resolva, não é isso?
Sim.
Porque é conveniente.
Muita grana envolvida, muitos negócios, muitos poder envolvido atrás disso.
E o terrorismo que tenta se emplacar nessa questão, às vezes é um subterfúgio ótimo para você conseguir votos, né?
Sim. E é uma área também onde os avanços e as pequenas conquistas, as pequenas vitórias são difíceis de enxergar. O que está acontecendo com a política que a prefeitura tem feito lá com a Cracolândia é muito bom, é muito positivo. Funciona, de fato, porque apoio social, conforto de apoio social, a criação de interesses, de áreas de interesses, como ter um trabalho, como ter um estudo, uma possibilidade qualquer fora da área da droga, é um grande estímulo para a pessoa ter uma vida mais rica. Não é nem sempre largar a droga de uma vez por todas, mas às vezes é você diminuir a ponto de você poder ter uma vida.
Mas ao mesmo tempo nos altos tribunais se discute assim, não, vamos descriminalizar a maconha.
É, pois é.
É no máximo isso.
É a porta de entrada e a porta de saída. Pobre maconha.
Eu lembro de um ministro se pronunciando e falando, ah, sabe, não é porque o sujeito, depois do jantar, vai fumar um ou dois baseados.
É, bonitinho.
Vai ser ruim para ele. Eu falei, pô, legal, o cara falou isso. É realmente um avanço.
Sim.
É um avanço, mas não é aquele desodorante avanço, entendeu? Ainda precisa ter coisa para resolver aí, né? As outras drogas todas, né?
Pois é.
Arco. Álcool, é o LSD que está no Brasil desde os anos 60. Pô, o Antônio Petkov, o primeiro cara aprendido com ácido. O Antônio Petkov é um cara produtivo que está aí até hoje fazendo sua arte, está tudo bem. Quer dizer, existe. Eu acho que tem interesses no terror mesmo de falar. Isso parece morte de campanha política mesmo, sabe? Se acabar com esse terror, muita gente vai perder um mote para. De plataforma para se eleger ou reeleger.
É, vão ter que achar outros terrores. Né?
É, então. E os avanços em relação à liberdade de gênero e essas coisas todas? Como é que você está vendo isso?
Estão vindo também. Eu acho que também estão vindo e acho eu que enfrentando menos pedreira do que drogas. Não sei, não sei. É uma sensação que eu tenho que esse tema... flui melhor, apesar de que os ataques a gays, lésbicas, bissexuais e transgênero continua muito alto. O Brasil é campeão mundial.
É campeão mundial?
É campeão de um grupo de países onde se faz esse tipo de pesquisa.
Uhum.
Neste grupo de países, o Brasil tem mais do que todo mundo somado assim, de ataques, né? Agora, por outro lado, é verdade também que em várias instâncias, políticas públicas estão se articulando, gente está vindo falar ao lado do crescimento da direita, do conservadorismo, desses discursos fóbicos todos, tem também bancadas crescentemente iluminadas em relação a essa questão e avançando conversas, né?
Sim. Então,
é um tema também que tem sido abordado em séries de TV, em filmes e diversas, está deixando de ser a caricatura, né? A travesti que aparece num filme ou numa história qualquer de televisão ou de cinema não é mais dentro do registro de farsa, não é mais assim o Jack Lemmon e o Tony Curtis se fingindo de mulher para escapar do não sei o quê. É um pai de família que se descobre trans já uns 50, 60 anos. Então tem uma abordagem que é real, né? Que é dramática, que é bonito.
Nos seriados americanos está bem presente. Orange is the New Black tem um personagem que deixa isso muito claro, assim, né? A questão dele com o filho, né? E até os problemas dentro da própria da carceragem e tal.
Como é encarada, né?
Isso, exatamente. É, e outras séries estão surgindo. Tem uma série genial, inclusive.
O Sense8.
Não, Sense8 é meio panfletário, assim, mesmo. Mas é uma outra série, que são duas senhoras e eram dois casais de amigos.
É Frank e...
Isso! É sensacional, cara! Frank e... Os maridos se apaixonam, né? Eles se apaixonam, e daí chega um dia que eles falam assim, então, sabe o que é?
É da Jenny Fonda?
É isso!
Jenny Fonda...
A gente vai ficar junto.
Carol Burnham.
E daí as duas ficam em choque, de repente elas vão morar juntas. E assim, a primeira temporada que passou, e abordou isso de uma forma assim, tipo... As pessoas assistindo e falando, ah, que legal, isso realmente acontece, ah, legal. É, isso realmente acontece, e faz tempo, né?
E tem o Transparent também, que é um pai de família. Sim. Eu sei de vários projetos de cinema no Brasil que estão abordando questões de trans, questões de travestis, então, e documentários também, Globos Repórteres e vários programas de televisão que têm abordado a questão trans de um jeito sério, de um jeito que não é sob a luz de crime, pecado, doença, essa merda toda. É um jeito sério. E isso eu acho vantagem.
No programa que você está... Agora, eu já não vou afirmar categoricamente, porque fui pego pelo WikiLeaks. Foi horrível.
Tem grampo aí.
Tem grampo nesse WikiLeaks. Aliás, eu nunca confiei no WikiLeaks. Aliás, por favor, não leiam a minha página no WikiLeaks.
WikiLeaks não, Wikipedia.
Wikipedia, desculpa.
WikiLeaks é outra coisa.
Tô nervoso. Enfim, o fato que eu queria dizer é o seguinte, que... Assim, você não está fazendo um programa no GNT? Transando com Laerte, é isso?
Não é GNT, é Canal Brasil.
Ah, é Canal Brasil?
É.
Lá é legal, não é?
A gente já gravou, inclusive, os 26 programas já, em outubro passado.
Você e o Gregório?
Hã?
Você e o Gregório?
O Gregório foi o primeiro entrevistado, ou um dos primeiros, né? Acho que foi o primeiro exibido. A gente botou o pacote todo de entrevistas na mão do Canal Brasil, que distribuiu em várias semanas, vai até o fim do ano.
Fez uma temporada.
É, uma temporada de 26 programas.
Sabe que eu gosto do Canal Brasil?
É legal.
Eu vejo programas bacanas ali.
Legal. Essa é a grade da meia-noite, né? Eu fico com a terça-feira e tem outros programas.
Tem a Nicole Puzzi.
Sim, do Pornolândia.
Isso.
Tem o
Pereio,
o Nazi. Pereio também.
Pereio continua lá, né?
O Pereio eu nunca mais vi, sabia? O Nazi tá lá.
Tinha o Júpiter Maçã também.
Não, esse é um programa...
O Skylab.
O caçador de passarinhos.
Era o Skylab.
O caçador de passarinhos.
Isso. Agora, o Alan Sieber está fazendo uma série. Eu até participei.
É?
O Alan Sieber está fazendo uma série pro Canal Brasil.
Ah, o Alan, sim.
Sim, o Alan Sieber. Ele mesmo. Eu acho que ano que vem está no ar. Eu participei de um dos episódios e foi hilário. Foi sensacional. A gente vai terminar o programa, na verdade. Antes de terminar o programa, na verdade... Eu queria ouvir uma música do Jethro Tull. Você lembra dessa banda?
Lembro do nome.
Jethro Tull, Ian Anderson, tá no Brasil, vai fazer show em São Paulo, já não fez? Vai fazer. E o primeiro guitarrista, esse é do primeiro disco do Jethro Tull, o Tis Was. E o guitarrista do Jethro Tull foi um dos primeiros caras do rock que eu ouvi dizer que fez a cirurgia e se transformou assim.
Ele, é mesmo, não sabia.
E o Walter Carlos, que se tornou o Andy Carlos. Walter Carlos, autor da trilha sonora de Laranja Mecânica.
Ah, tá.
Walter tornou-se o Andy. E o guitarrista do Jethro Tull tornou-se... Não lembro o nome. Enfim, vamos ouvir o som? Vamos lá.
Together, pack get up and leave this place. I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you hurt me. Something I laugh about, bringing the good times, baby, and let the bad times out.
Muito bem, amiguinhos, o programa está acabando. Infelizmente, o programa está acabando. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco do documentário que você participou.
Qual documentário?
Do documentário. Não teve um documentário que você participou?
Eu estou participando de um documentário.
Você está participando?
É, que chama-se Laertes e está sendo filmado ainda.
Ah, então, esse é um, não, esse é um outro, então.
Outro?
Sim, é um outro. Wikipedia. Olha aqui, ó. Aqui o nome
do documentário. Ah, tem um documentário chamado Vestido de Laerte. É esse? Porque esse é um docudrama, vamos dizer.
De gravata e meia vermelha.
Ah, não, esse é um documentário mesmo.
Ah, existe um documentário, graças a Deus.
É. Da Miriam Schneiderman.
Isso, exatamente.
E ela faz um apanhado muito bem feito de todas as manifestações, de quase todas as manifestações, principais manifestações de transgeneridade. E jogo com gênero que existem. É muito bem feito esse trabalho esse da Miriam, assim. E muito rico também. Tem o Ney Matogrosso, tem a Ked Mel, tem eu, tem o Dudu Bertolini, tem uma gente.
Foi esse ano esse documentário.
Hã?
Esse ano ficou pronto esse documentário, não foi?
Ano passado ano ficou passado. Pronto, é.
Então você está fazendo outro.
É, eu não sou bem. Eu que estou fazendo, assim. Eu estou metida no lance, né?
Não está pronto ainda?
Não.
Se a gente quiser te seguir em redes sociais, você está atuando no Twitter?
Eu tenho no Facebook, Laerte Coutinho, Twitter também, Laerte Coutinho.
Instagram?
Meu blog, Manual do Minotauro.
Sim.
E é isso.
Então, obrigado por você ter vindo. Chico, obrigado por você ter vindo aí.
Obrigado.
E...
obrigado, Laércio. Super obrigado.
Léo,
obrigado a todos.
Rodolfo, Matheus.
É nóis.
É, Leti, obrigado, viu?
Obrigado. Demais.
Pois é, graças a esse programa, eu fui fazer as minhas pesquisas e tal. Eu descobri que eu já tinha trabalhado com o Leti nos filmes.
Thunderdog.
E no TV Colosso, cara. Que eu achava que era coisa, devia ser a coisa mais divertida de se fazer, mas realmente depois de 4 anos não deve ser tão simples. Obrigado por você ter vindo aí. E sempre que tiver uma novidade, me avisa no Twitter.
Adorei vir aqui, muito gostoso esse programa.
Então,
ainda está no ar?
Ainda está. Amanhã a gente torna isso um podcast e daí a gente divulga para os amigos, tá bom?
Classe, obrigado, viu? Classe.
Valeu. É, vamos tomar um whisky agora. La, 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 la.